Começa agora o Top 10.
Top 10. Top 10.
Todas as semanas, com os melhores.
Com os maiores.
Com as menores.
Com as piores.
Com as mais bizarras.
Curiosidades.
Com Tato Tarkan e Professor Mauri.
Então segura a cadeira, porque vai começar.
Vai começar.
Vai começar.
Mais um Top 10! Eu sou o Tato Tarkan e aqui do meu lado nós temos a vampira Professor Mauri.
Cavalaria, um prazer estar aqui contigo, seu Tato Tarkan. É um prazer estar aqui com você, querido ouvinte. Esse é o Top 10, esse podcast que nunca me surpreende, pelo
não,
jeito.
Não. Tem gente que já fica imaginando
ou não me decepciona.
É, né? No caso, eu acho que é melhor. Olha, professor Mauri, eu acho que o Top 10 sempre surpreende. Eu acho que eu não te surpreendo, professor Mauri, porque todo mundo já tá esperando que zoeira eu vou fazer.
É verdade. Tipo,
um misterioso, professor Mauri. É que nesse daqui, o um mutante, não. É a vampira, porque o professor Mauri tem uma mechinha branca.
Eu já agora tive. É, meu cabelo mais. Agora é todo branco.
Você agora é todo grisalho.
Mas mano. Melhor assim do que, sei lá, ser careca e ser o professor Xavier.
É, né? É verdade.
Eu já tenho o professor. Você é fica verdade. Careca.
Você vira Xavier. É verdade. É verdade.
Mas e no Top 10 de hoje, Tato?
Vamos falar sobre mutações. E pra quem não sabe, mutações acontecem o tempo todo com praticamente todo ser vivo desse planeta. Faz parte da evolução natural das espécies e a maioria delas são tão sutis que é preciso séculos pra que elas apresentem uma mudança mensurável no bichinho. Porém, algumas mudanças em genes específicos podem causar mudanças drásticas em nós, humanos, chegando a criar situações que podem até parecer superpoderes. Sim, vamos falar de superpoderes do mundo real. Então, no Top 10 dessa semana, são mutações reais mais curiosas.
E pra fazer essa classificação, estamos tomando como base o quanto essa mutação é inusitada ou interessante.
E eu tô na cabeça assim... Que é a trilha sonora do X-Men da década de 90.
É, certeza. Tinha um programa na TV a cabo que era Os Mutantes de Stan Lee, né?
Ah,
que
é
ele saía caçando super-humanos.
Que na verdade não era ele, né? O Stan Lee fazia pequenas participações no começo e no final do episódio. Mas tinha um cara que era um, entre aspas, mutante, que ficava caçando outros mutantes. Que eram pessoas que eram muito elásticos e muito inteligentes e muito um monte de coisa. Mas quero deixar uma menção honrosa para uma mutação mega curiosa, que é a imunidade à dor.
Caramba, se isso não entrou no Top 10, o que, que tem nesse Top 10?
Pois é. Imagina quando, sei lá, você bate o dedinho na quina da mesa.
Certo.
É uma dor fela da mãe que você xinga o mundo. Até quem nunca falou palavrão na vida fala.
Mas, quando você acha a mesinha de centro no meio da noite...
É com o dedinho.
É um problema.
Mas imagina viver num mundo onde você não sinta isso.
Mas como isso acontece?
Se você tiver uma mutação... no gene SCN11A, que é o gene que determina a quantidade de sódio nas suas células, você provavelmente nem sabe que é essa dor no minguinho que eu tô falando aqui, já que com uma quantidade menor de sódio, isso impede que os sinais elétricos relacionados à dor sejam transmitidos para o seu cérebro.
Mas isso é até um pouco perigoso, né? Porque a dor nada mais é do que um sinal de aviso pra gente.
Então, professor Mauri, isso é mega preocupante, porque quem tem essa condição, essa mutação, pode passar por uma situação e não perceber se quebrou alguma coisa ou se tem algo de errado com o corpo. No final das contas, não sentir dor, que parece ser um mega superpoder, também uma mega preocupação.
Pode ser uma maldição, né?
Assim como no X-Men, né, Mauri? Várias mutações parecem ser um mega superpoder, mas tem o peso.
Eu acho que eu não ia querer ser o Grosso.
Por vários motivos, eu imagino.
Então faça a sua lista que começou o Top 10. Abrindo esse Top 10, na décima colocação, a impossibilidade de ter colesterol alto.
Nossa, tá aí um poder mutante. Quantas vezes é que eu vou falar isso durante o programa? Eu nem sei qual que é o preço disso, Nari. Mas é um poder da hora.
Enquanto a maioria dos humanos precisa ficar esperto com a quantidade de fritura...
Por exemplo, eu.
Banha que
por exemplo,
come eu. No dia a dia pro colesterol não explodir. Tem gente que nasceu pra comer tudo isso.
Cara, literalmente.
E é justamente o caso da mutação genética que faz com que algumas pessoas não tenham o gene PCSK9.
Mas como funciona isso, Maurinho?
Quem tem esse tilt aí, esse bug nesse gene, permanece com a taxa de colesterol ruim zerada.
Hã?
Independentemente da quantidade de bacon que mandar pra dentro, reduzindo suas chances de ter um problema cardíaco em 90%.
Meu Deus, eu quero essa mutação. Putz, eu sei que não tem essa mutação, mas tá aí um superpoder da hora.
E não para por aí, não! Ah. A descoberta desse superpoder incentivou a indústria farmacêutica a procurar maneiras de bloquear a ação do tal gene em pessoas normais, né?
Porque aí poderia revolucionar o tratamento do colesterol alto. Imagina se tomar um remédio e aí acabou sobrando colesterol alto. Pá, você tá com colesterol muito alto. Toma isso! Vum! Zero! Semana que vem.
Segundo os testes de drogas criadas com base nesse princípio, pessoas que tomaram o medicamento chegaram a ter uma redução de 75% nos seus níveis de colesterol.
Por que que não tá disponível na farmácia? Porque você não pode ir na farmácia e comprar um...
Baconator.
Um Baconator.
Baconator 2000.
Nossa, velho. Demais.
Nona colocação! Vamos com resistência ao HIV.
Nossa, essa daí eu não sabia.
Pois é, Sr. Mauri, pelo jeito eu quero todos os poderes mutantes dessa lista.
E essa mutação também está na lista de ouro da indústria farmacêutica, já que o HIV está no topo da lista de doenças praticamente incuráveis que afligem a humanidade. Mas a questão é que algumas pessoas têm uma mutação genética que desativa a sua cópia da proteína CCR5, que o vírus usa como porta de entrada para células humanas.
Então se uma mutação genética tira essa proteína do meu corpo, significa que o vírus não vai conseguir me contaminar.
Isso mesmo. Sem a CCR5, o vírus HIV simplesmente não consegue entrar nas células, tornando o risco de infecção praticamente nulo. Ainda não é uma imunidade, mas a resistência já é algo bem melhor do que a gente tem hoje. E essa mutação genética não só salva esses humanos mutantes completamente, porque o vírus é mais pernicioso do que a gente esperava, já que ele mesmo pode passar por mutações para usar outras proteínas como porta de entrada para o sistema do hospedeiro. Todo mundo se muta.
Caralho, maldito HIV que é mutante também, pelo amor de Deus.
Mas imagina, Mauri, sem colesterol e sem HIV. Podia ter uma pílula única.
Que é o HIVator Bacon 2000.
Nossa, se depender da indústria farmacêutica, vai ter mesmo.
Não, é uma pílula que acaba com essas duas coisas, sabor bacon.
Oito. Na oitava colocação, a imunidade a uma doença cerebral.
Por enquanto, nessa lista, eu quero tudo. Eu nem sei esse assunto, Mauri, mas eu já quero tudo.
O canibalismo é algo terrível.
Como que a gente foi pra esse assunto?
É que a gente vai explicar
tá
a mutação. É que
você falou, canibalismo, o quê?
E não importa se é na espécie humana ou outras espécies, não,
é, né? Realmente algo chocante.
É algo chocante. Mas a gente sabe que existem alguns grupos tribais que praticam o canibalismo como uma forma de ritual, né? Faz parte ali das tradições.
Por mais horríveis que sejam, pelo menos pela nossa sociedade. Além de um ou outro ser humano aí também solto pelo mundo que tem, né, um probleminha. Não é um probleminha, né? No caso é um problemão. Eu tentei só ser...
É um eufemismo isso, gente.
Eu tava sendo gentil com o canibal.
Aí no caso, né, o canibalismo em si, ele acaba tendo um preço alto pra quem o pratica, porque ele desencadeia uma doença cerebral degenerativa chamada de Kuru.
Eu não tinha a menor ideia.
Essa doença, ela dizima o cérebro enchendo de buracos, fazendo ele parecer uma esponja mesmo.
Sério mesmo?
É, o negócio é complicado. Os infectados sofrem um declínio na memória, intelecto e alterações de personalidades e convulsões.
Caramba, é por isso que em alguns filmes pós-apocalípticos, você vê pessoas pedindo que alguém estique a mão sem tremer.
É, pra você saber pra se é canibal. Pessoa...
É! Que doideira! Como é que é a parada aí? Você conseguiu esticar a mão sem tremer. Ou a pessoa tá nervosa também, né? E é mal julgada. Que doideira!
O negócio é louco.
Porém, isso não é um problema pra alguns integrantes da tribo Fore da Nova Guiné.
Hã?
Eles têm a tradição de ingerir o cérebro dos mortos durante o funeral. E apesar do índice altíssimo de infectados, em especial mulheres e crianças, que morriam após poucos anos, alguns integrantes da tribo desenvolveram uma mutação no gene G127V que os tornou imunes à doença cerebral.
Que chocante!
Isso foi o que salvou a população indígena local, que tem um gene novo bastante difundido entre eles. Fato esse que surpreende os pesquisadores, já que a doença surgiu pela primeira vez há cerca de 100 anos entre os indígenas.
Eu estou chocado, Maurinho.
Isso é um exemplo máximo da seleção natural.
Seja lá como ela funciona, é realmente chocante. Mas, ó, parando pra pensar... Seja lá,
não, é, não, você não precisa ser nem mais rápido, nem mais esperto, nem mais forte. Você só tem que ser o que se adapta
melhor.
Eles sim, se adaptaram.
Sim. Não, eu entendo, mas assim, como a seleção... Ah, isso é uma discussão pra Michael Crichton, professor Maurinho. A parada é a seguinte, eu pulo esse poder porque eu não quero ser canibal. Tô de boa, tô de boa. E se o meu amor é canibal?
Não!
Não, também não vale, também não vale.
7. Na sétima colocação, vamos com visão subaquática cristalina.
Seu Aquaman.
Cara, a maioria dos olhos dos animais é projetada pra ver as coisas na água ou no ar.
Um dos dois.
Um dos dois. E... obviamente, os olhos dos seres humanos é adaptado pra ver as coisas no ar.
Por isso que a gente vê aquelas refrações.
Isso. D'água. E quando a gente tenta abrir os olhos debaixo d'água, as coisas ficam borradas. Isso porque a água tem uma densidade semelhante à dos fluidos nos olhos, que limita a quantidade de luz refractada que pode passar pra dentro do olho.
Entendi. Então, beleza. É como se o olho estivesse dentro do olho ali.
É como se fosse um olho infinito.
Que bonito isso.
Mas para os Moken, que é um grupo étnico composto de 2 a 3 mil pessoas residentes na área costeira meridional de Myanmar e da Tailândia, essa ideia toda da natureza não faz sentido, já que graças a uma mutação fenotípica, eles conseguem enxergar claramente debaixo d'água até uma profundidade de 22 metros.
Que claramente!
Absurdo. Que loucura, mano! Isso é muito da hora!
Tipo, imagina que doideira, sei lá, se fosse permitido, liberado e eticamente aceito você alterar os genes, meus filhos poderiam enxergar embaixo d'água e não teriam colesterol, Mauri.
É, ou só um transplante aqui, né, também pode resolver o problema.
Isso se passa muito por conta do estilo de vida dessas pessoas, porque elas passam 8 meses do ano em barcos ou palafitas, só retornando à terra quando precisam de itens essenciais que eles adquirem por escambo de alimentos ou conchas recolhidas do oceano. Toda a pesca feita por eles é praticamente de forma tradicional, sem equipamentos de mergulho ou arpões.
Ou seja, por eles estarem mais tempo na água,
o corpo se adaptou.
E aí, enxergar melhor na água, inclusive, ajuda na sobrevivência.
Lógico. Então faz sentido isso.
E na dinâmica social, as crianças são responsáveis por recolher alimentos, como mariscos, pepinos do mar, no fundo do oceano, o que força a adaptação bizarra desde cedo. Por conta da tarefa repetitiva, seus olhos são capazes de mudar de forma quando estão embaixo d'água para aumentar a refração da luz.
Que fantástico.
O filme Waterworld faz sentido agora, né?
Não, eu gosto desse filme, mas ele nunca faz sentido.
Nunca faz sentido.
6.
Na sexta colocação, senhoras e senhores, os ossos super densos.
Eu tenho ossos largos.
Mas não necessariamente densos.
Ah, você tá, é tipo o Wolverino.
É quase o Wolverino, né? Quem já quebrou um braço, uma perna, sabe como que é a recuperação,
é
né?
Um saco,
é um saco. Você tem que colocar aquele gesso e tal, né? E depois nunca fica 100%, né? Você adquire um outro poder, que é descobrir quando vai chover.
Ó, né? Eu nunca quebrei nenhuma parte do meu corpo, mas eu já tive que engessar algumas vezes. Uma delas que eu trinquei um osso, quando eu fui atropelado. E realmente... Eu tenho o poder de saber em algumas situações quando vai chover por conta da dor no pé.
Começa a dar aquela dorzinha.
É, sim, vai chover.
E meu pé estala.
Eu tô andando sobre os caras.
Mas isso te ajuda em alguma coisa?
Não, eu só me denuncia.
Eu vou subir essa escada sorrateiramente. Não.
Mas eu já sei que isso vai dar problema pra mim quando eu ficar velho. Agora é só um sonzinho.
A não ser que você faça parte dessa população sul-africana miscigenada com holandeses.
Como assim?
É bem específico. Eles têm ossos super densos graças à mutação do gene SOST, que controla a proteína que regula o crescimento ósseo. Eles ganham material ósseo ao longo da vida em vez de perder, como o restante de todos nós.
Caramba, Mauri!
Então, enquanto você tem osteoporose, não. O deles fica mais forte.
Exatamente, tá? Eles têm superporoses.
Não sei se esse termo existe.
Não.
Não sei se ele é um termo científico. Até
porque porose tem a ver com porosidade.
E super
sensível. Eles têm um antiporose.
Mas, a princípio, né, você fica com aquela sensação de meu, eu preciso ter esses super ossos.
Ah, com certeza.
Mas...
E não ter colesterol.
E comer bem com a vontade. É. Mas ter uma mutação dessa tem seu viés. Se um africaner, que não tem nada a ver com o Faria Limer,
okay,
herdar duas cópias do gene mutado, ele acaba desenvolvendo esclerotose.
O que é isso?
Que é um problema muito pior que a osteoporose. Ela leva ao crescimento excessivo e grave do osso, gigantismo, distorção facial, surdez e morte precoce.
Caramba! Mas se tiver um gene só, tá liberado.
Tá liberado, super osso, você pode tomar Coca-Cola à vontade que não vai dar problema.
Tá aí uma parada que eu ouvi muito quando era criança.
Queria ver a galera pegando um osso desse e colocando no vinagre, na experiência da escola, para ver o que acontecia.
Não. Osso humano, mano.
Cinco.
Quinta colocação, vamos compreender a respiração por um bom tempo.
Quanto é um bom tempo? Quanto tempo será que eu consigo?
Vou puxar o ar enquanto você fala.
Vai.
Vamos lá, um, dois, três e... Qual é o tempo máximo que você consegue segurar de fato a respiração embaixo d'água? E, tipo, não é só ficar paradinho até os pulmões queimarem, né? Tipo, realmente se mexer, fazer atividades e dançar isso uma hora e tá nadando aqui no estúdio. Mas tem um povo chamado Bajau, na Malásia e das Filipinas, que é conhecido por suas habilidades. Uma hora e tá sofrendo. Vamos lá. Tem um povo da Malásia e das Filipinas que é conhecido por suas habilidades de mergulho livre, muitas vezes trabalhando em turno de 8 horas em busca de peixes e outras criaturas marinhas.
Como assim? Ele fica 8 horas?
Não. Eles trabalham subindo e descendo. Mas eles conseguem ficar mais de 2 minutos por vez mergulhando enquanto caçam peixes e somando o tempo total que cada um pode passar submerso, passa de 5 horas.
Peraí, o cara consegue ficar 2 minutos tipo, submerso.
É tipo mamíferos aquáticos.
Da hora essa parada, velho. Considerando que a gente tá no aquecimento global, as calotas estão... Esse cara vai ficar bem.
Mas como é que eles fazem isso? Os baços deles são bem maiores do que das pessoas normais, graças a uma mutação genética. E o baço não precisa servir pra muito mais além de te dar aquela dor aguda quando você corre demais sem respirar direito. Mas esse filtro do corpo também desempenha um papel importante durante a falta aguda de oxigênio. Ou seja, quando seguramos a respiração por um período prolongado de tempo, quando a respiração para, nossos corpos desencadeiam uma série de mudanças fisiológicas. Nossa frequência cardíaca desacelera, os vasos sanguíneos em nossas extremidades se contraem e o nosso baço diminui de tamanho. Quando o baço se contrai assim, ele libera glóbulos vermelhos oxigenados, que fornecem um suprimento extra de oxigênio para a corrente sanguínea. Quanto maior o baço, maior a quantidade de sangue recém-oxigenado.
Que da hora isso! Então eles têm um armazenamento extra de glóbulos vermelhos oxigenados para dar conta desse período a mais submerso.
Se você misturar essa parada com visão cristalina embaixo d'água...
Aquaman!
Você vira um momô! E curiosamente, os pesquisadores estudaram o povo Bajau e descobriram mais de 2 dúzias de mutações genéticas ou variantes. Um gene conhecido como PDE
10A foi associado ao baço aumentado, já que ele ajuda a regular a tireoide, órgão responsável pelo crescimento do baço.
Que sensacional. Considerando ainda que eles estão nadando, fazendo exercício, velho, é realmente muita coisa.
Esse programa podia ter sido patrocinado por alguma empresa de pesquisa genética, né?
Com certeza.
Perdendo oportunidade aí, não vou nem falar. Tem empresa brasileira aí que é super da hora, descolada e apoia podcasts, mas não apoiou esse.
4.
Na quarta colocação, a super velocidade.
Não, mas não chega no nível The Flash, né?
Não sei.
Como? Será?
Não, não chega.
Não chega.
Será? Tipo,
é. O que é aquele flash de luz ali? O que é aquele borrão vermelho? Ah, é o fantasma do comunismo. Não dá,
senhor. Mas vou te explicar, Tato, como funciona de verdade. Todos nós temos um gene chamado ACTN3.
Eu tenho?
Você tem.
Você tem?
Eu tenho.
A minha esposa tem?
Tem.
A minha mãe tem?
Ela é humana.
É.
Tem.
Meu pai tem.
Ele é humano?
Sim.
Tem.
Quem tá ouvindo a gente, você agora, tem?
Tem. Todos temos. E em certas variantes desse gene, ele ajuda o corpo a produzir uma proteína especial chamada alfa-actinina 3. Que controla a contração rápida das fibras musculares, responsáveis pelo enrijecimento e a flexão dos músculos envolvidos na corrida ou no levantamento de peso.
Que da hora!
Essa descoberta aconteceu por volta de 2008, quando os geneticistas que estudam velocistas de elite e atletas de força constataram que alguns deles tinham duas mutações de ACTN3, o que levou o gene a ser apelidado de gene dos esportes.
Ah, que da hora!
Tipo, a mutação ela pode ser um passaporte garantido para as vitórias no esporte, mas ela é raríssima.
Será que eu tenho?
Com certeza não, tá?
Às vezes eu tenho um talento escondido.
Você mexe muito rápido as peças de xadrez.
É, sei lá, mano. Mas, cara, é fantástico. Poxa, talvez eu tenha esse gene escondido, jamais soube que eu posso ser um excelente corredor. Tipo Tom Cruise.
Cara, que corre bonito.
Corre bonito. Tudo,
corre bonito, rápido. Mas só pra você ter uma ideia de quanto raro que é, tá? 18% da população é completamente deficiente dessa proteína, ou seja...
Eu sou um super lerdo.
Você é um super lerdo.
Sei lá, eu queria fazer esse teste genético e descobrir pro seu amor.
Tá faltando proteína aí.
Tá faltando proteína.
3.
A sua cabeça vai explodir porque tem gente com imunidade a venenos.
Não!
Cara, imunidade a venenos.
Vamos certeza trabalhar... que são russos.
Vamos trabalhar no básico. Venenos são usados não só por animais como mecanismo de defesa, mas também por humanos como mecanismo de eliminação de concorrência desde o início dos tempos. Basta uma gotinha de ricina ou cianureto para acabar com a vida.
Inclusive, temos aqui um top 10 falando sobre venenos. Já fica a dica aí pra você, está aqui no post.
Ou é só procurar no feed top 10 venenos. Mas não são todos os seres humanos que passam por essa situação. Por quê? Moradores da vila de San Antonio de los Cobres, na Argentina, passaram gerações bebendo a água da montanha próxima, que contém cerca de 80 vezes mais arsênico que a quantidade considerada letal para um adulto.
Caraca, velho, é muita coisa, 80 vezes.
Isso acontece graças a um gene mutante chamado AS3MT, que salvou a comunidade local por conta da seleção natural. O gene de diferente permite que os corpos desses habitantes consigam processar quanto arsênico for necessário sem risco à vida. E a mutação, óbvio, é raríssima. Estima-se que existam apenas 6 mil pessoas no planeta com essa condição.
Que da hora, mano. Imagina você poder ter uma conversa, tomar um chá com Putin sem ter dor de cabeça.
Sem ter medo, no caso. Ah, fantástico, Sr. Mori. Eu tenho mais medo mesmo do colesterol, mas se pudesse, teria vários desses superpoderes até agora.
2.
Na segunda colocação, senhoras e senhores, prepare-se porque você pode ter imunidade a choque.
Não precisa desligar o disjuntor, seria um sonho.
Caralho, ou ser um super choque.
Nossa.
Super
puxar. Será que vai ter filme, Maurinho?
É meu sonho.
Tô torcendo por isso. Eu já dei essa letra pra DC faz muito tempo.
Mas, se você já levou um choque, você sabe o quanto incômodo isso é, né?
É, eu lembro daquele cara lá do...
Ai, ai,
da uva, né?
O cara da uva.
Ai, ah, é muito bom.
Ai, ai, de Penedo, né?
Ai, ai, ai. É, gente, vocês não viram, eu vou colocar o link do vídeo no post.
Mas a eletricidade é essencial pro nosso estilo de vida moderno, mas também é extremamente perigosa.
Principalmente se você encostar no fio errado na hora errada.
Por exemplo.
Mas tem um sérvio em específico que é conhecido como o Homem Bateria.
Ah, que da hora.
Ele é capaz de aguentar correntes elétricas ridiculamente altas para um ser humano normal.
Caramba!
Isso graças a uma mutação genética. Sua raríssima mutação consiste em seu corpo não ter glândulas sudoríferas ou salivares.
Ah, ele não tem saliva ou CC.
É, mas...
E CC, no caso, né?
Os dois. Isso impede que a eletricidade penetre o seu corpo, em vez disso, transformando ele em um supercondutor humano.
Que da hora! Mas isso gera outros problemas, né, Mauri? Quantas vezes a saliva e o suor não
salvou,
são...
Salvou, né?
Salvou a saliva várias vezes.
Mas o suor também tem a ver com a parada de controle de temperatura do corpo, né?
É, sim, com certeza, com certeza.
É, a galera que já não é mais descalça, né? Tá todo mundo rindo. E tem a criança no carro falando, não entendi.
Não entendi. Mãe, me explica.
Mas esse superpoder genético tornou esse sérvio uma celebridade na região. Ele fez inúmeras aparições na TV, fazendo coisas bizarras, óbvio, como cozinhar uma salsicha ao conduzir 20 mil volts. Nossa. Pelo seu corpo, segurando dois garfos.
Cara, que doideira!
Aliás, foi um choque de 20 mil volts que colocou ele no livro dos recordes. Sem contar o recorde dele de fazer água ferver em menos de 2 minutos, também conduzindo a eletricidade através do seu corpo.
Que doideira!
Mas acho que essa mutação eu não queria, Mauri. É mais fácil desligar o disjuntor, mas continuar com saliva. E equilibrando a temperatura do corpo.
Não, isso é importante mesmo.
Recapitulando.
E pra você que tem a mutação de esquecer como a gente começou esse Top 10, fica tranquilo que a gente vai te lembrar com um recapitulando.
10.
Na décima colocação, o desejo de todos, a impossibilidade de ter colesterol alto.
Eu quero.
9.
Nona colocação, eu também quero resistência ao HIV. Eu
tô jogando dinheiro aqui e não aparece essa pílula aí.
8.
Na oitava colocação, a imunidade a uma doença cerebral.
Essa eu tô de boa, é dos canibais, eu pulo.
7.
Na sétima colocação, eu também quero visão subaquática cristalina.
6.
Na sexta colocação, os ossos super densos.
Mas só com um gene mutado eu queria, com os dois não.
Faço.
5.
Na quinta colocação, prender a respiração por um bom tempo. Também quero.
4.
Na quarta colocação, a super velocidade.
Nossa, isso eu quero fazer teste genético pra descobrir se eu tenho, olha. Eu acho que eu posso ser um atleta escondido.
3.
Na terceira colocação, imunidade a venenos.
Também quero.
Esse é essencial.
2.
Na segunda colocação, eu quero ser o Super Choque com imunidade
a choques. Esse eu passo.
1.
E na primeira colocação desse top 10, vamos com Super Força.
Eu achei que você ia falar olhos de raio laser.
Eu acho que essa mutação seria noticiada gigantemente pela imprensa.
Mas tudo bem. Assim, de verdade, eu acho que quando a gente passa pras pessoas a ideia de ter um superpoder, tirando invisibilidade, que eu acho que todo mundo iria, ou imortalidade, que eu acho que muita gente iria, eu acho que super força, voar também seria da hora, né?
Sim, mas super força tá
no top 10 de todo mundo.
Tá no top 10 de superpoder.
poderes. As aplicações práticas disso são quase infinitas. Pelo menos numa cabeça de uma criança, né? Exceto em casos de super injeções de adrenalina em situações extremas, a gente não tem registro de pessoas capazes de fazer coisas excepcionais no que diz respeito à força dos nossos músculos. A menos...
A não ser que...
Você seja um mutante.
Não.
Tem uma pequena mutação no gene responsável por controlar a produção de miostatina que pode te transformar em um verdadeiro tanque de guerra, fazendo inveja ao corpo do Schwarzenegger nos tempos áureos de adolescência e Miss Mundo lá. Não era Miss Mundo, era...
Miss Universo.
Miss Universo, é isso aí.
Mister.
Mister, no caso. Mister
Universo.
É, Schwarzenegger de Miss Universo. Ia ficar estranho.
Mas ele pode fazer o que ele quiser.
Ele pode fazer o que ele quiser. Acontece que a miostatina é responsável por avisar o seu corpo quando parar de produzir um músculo quando o suficiente já foi feito. Então, os portadores desse gene mutante vão ter facilmente o dobro da musculatura de uma pessoa normal com metade dos depósitos de gordura de brinde. Além disso, é preciso bem menos esforço físico que o normal para tonificar os músculos.
Que louco!
E, obviamente, pouquíssimas pessoas têm essa mutação no mundo e é mais comum vê-la em outros animais como bois e super cangurus na Austrália. Mas
essa é a certeza que eu não tenho.
Eu tenho a super pança, Maria.
Mas ela é bem tonificada.
É, bem tonificada.
Você gostou desse podcast? Compartilhe e ajude a Podosfera a crescer. Contribua também enviando sua sugestão de pauta ou comentário em áudio pelo WhatsApp 11 98765 6950. Não se esqueça de dizer seu nome e de onde está falando. Seu feedback poderá aparecer no nosso programa de sábado, o Serviço de Atendimento à Cavalaria. Esse episódio foi realizado graças ao apoio de outros ouvintes, como você. Para saber como apoiar nosso trabalho também, acesse redegeek.com.br/apoie. Direção e apresentação, Tato Tarkan e Professor Mauri. Produção, Laura Canteiras. Pauta e pesquisa, Fernando Baroni. Arte, Tato Tarkan. E a edição divina de São Eduardo. Conheça todos os nossos podcasts em redegeek.com.br.